Doutora.
Olá, tudo bem?
Então, está tudo bem por aí? Estou a gostar aqui dos nossos podcasts, nós estamos a adorar aí o feedback, não é?
Está a correr lindamente e o que é que vocês acham? Continuamos sempre a pedir a vocês, as vossas sugestões e a vossa opinião é super importante para nós, por isso continuem desse lado.
Bem, convenhamos, isto é uma aventura e tanto, Mariana, nós nunca na vida nos imaginámos nisto. Estamos nunca. Sempre a conversar sobre isso, mas é verdade.
Isso é verdade. Enfim. Mas dia para dia parece melhor, não é? Parece mais fácil e a coisa flui de forma diferente.
Começamos a encarnar a personagem. Exatamente. E aguardem-nos. São produções aí à série.
Esta coisa de estar à frente das câmaras nunca foi de toda a minha onda, mas começa a sentir-me minimamente à vontade.
Isto, olha, isto vai um bocadinho ao encontro do nosso tema do podcast hoje, que é desafios.
Desafios. Isto foi totalmente um desafio. E já é o desafio diário, o nosso ateliê, os nossos filhos, e realmente só faltava este género de desafios para quebrar um bocadinho o nosso dia-a-dia, não é?
Sim.
Para ultrapassarmos um bocado estes obstáculos que acabamos por pôr, mas que são bons, que nos fazem crescer.
Também mas é sabes, eu digo imensas vezes isto, que é, tu quando estás a trabalhar numa grande empresa, ou tens uma grande instituição, ou sei lá, às vezes tens colegas, tens chefes, tens outras pessoas à tua volta que de alguma forma estimulam,
puxam por ti.
Tu quando estás na faculdade formações, sempre tens tudo. Melhores resultados, tens sempre, e, por exemplo, eu adorava sempre dar-me com aqueles colegas que eram melhores que eu, porque sentia sempre que eles me puxavam, estás a ver, e era sempre uma forma que eu tinha de crescer, quer dizer, aquela inveja boa, não é?
É os desafios, tornam-nos melhores, tornam-nos mais fortes, é ótimo.
E eu acho que
sair da zona de conforto.
Nesta nossa profissão, como, quer dizer, os desafios temos de ser nós a colocar, não é? Quer dizer, claro, os clientes colocam os desafios, há projetos mais desafiantes que outros, mas na prática somos nós que temos de puxar a carroça para a frente, não é?
Sim, sim. E temos que resolver o problema em si, não é? E andar para a frente, é isso mesmo.
Olha, sabes, eu sempre adorei correr. Corro menos do que aquilo que queria, mas eu sempre adorei correr. E quando tive o meu filho, o meu primeiro filho, uma das coisas que eu queria... Pá, eu odeio fazer ginásio.
É assim, daquela... Tipo obrigação só, eu percebo.
Sim, mas... E às vezes vou dizer, devia fazer bem mais do que eu faço, porque entre
a gestão de
tempo e não sei o que, eu não consigo. Mas quando nasceu o meu filho Diniz, eu pensei assim, bem, isto vai descambar, porque eu tenho tendência para engordar, portanto, se eu não fizer nada, isto vai ser o descalabro. Então, na altura, senti mesmo essa necessidade de puxar a carroça, de dizer assim, olha, vais ter que te pôr fora da tua zona de conforto,
sim.
Porque senão isto não vai correr bem. Então, ele devia ter aqui uns 3 meses ou assim, inscrevi-me na minha maratona de Lisboa. Imagina, o máximo que eu corria, e muitas vezes com esforço, eram 10 km. Portanto, imagina, fazer 21 km era à série. Então, contratei um rapaz que me ajudou na altura.
Mas treinava fazer uma preparação de alguns meses, não? Foi uma loucura.
Fiz, imagina, eu comecei a treinar em novembro e a meia maratona foi em março.
Março, pois.
Mas eu treinava tipo uma vez por semana. E depois ele dizia-me assim, olha, depois de mim, depois estás aqui comigo, tens de fazer mais 2 treinos ou 3. Pá, eu não fazia nada, eu fazia os mínimos olímpicos. Mas a verdade é que aquele compromisso de estar com ele e de estar ali a ter de treinar e de ter aquela marca, acho que era de 19 de março, pá, ter aquela marca de dizer, eu vou ter que correr, pá, olha, quando fui, fui sozinha, apanhei o comboio para o Fogoteiro, não sei o que, lá fui para o outro lado do rio, pá, eu ia, tipo, com aquela coisa de, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir, olha, vamos ver, estou sozinha nisto, olha, estou só, andei a treinar, mas depois pensava assim, no meio daquilo tudo, com o treino, já tinha feito o efeito que era pós-parto, não era? Que era, já me estava a mexer, já estava... O treino em si, ou seja, a prova não era nada importante.
Sim, era só uma meta que tu própria colocaste.
Claro. Mas coloquei-me essa pressão. E depois, quando fui, cheguei lá, fui ter com ele, que ele também correu uma maratona, e mais algumas pessoas que estavam lá, mas eu fui a prova toda sozinha. Ele, ao início, ainda me acompanhou, mas depois disse assim, olha, agora vou à minha vida.
Siga, porque... claro.
Aqui não é para pastelões, não é? Então... Eu fui ali o tempo todo e já no fim estava com vontade de desistir e pensei assim, não, sou eu que tenho que puxar para mim, sou eu que tenho que puxar esta carroça. E é a minha cabeça que tem de dizer o que é, se eu quero terminar isto ou não, seja andar, seja não sei o que, seja lamber a carpete com uma amiga minha, eu tenho de ir. Olha,
são os desafios, sim.
Fiz, foi 2 horas e meia. Fui a correr 2 horas e meia, nunca tinha feito uma coisa dessas na minha vida, pá, para um monte de gente isto é básico, mas para mim
não
foi alta superação, portanto, emocionei-me imenso, não tipo, não nos até chorar e não sei o quê, mas emocionei-me de orgulho, no sentido de, se tu queres,
I did it.
Tu consegues. Pá, e eu até tive pena, depois não fiz mais provas e não sei o quê, mas aquilo foi uma grande lição, foi, se tu queres, quando te propões e quando te dispões a um desafio, pá, se tu quiseres, tu consegues. Se tu não quiseres, não, não faz o esforço necessário, não é?
É verdade, é verdade.
Isso foi uma grande lição que eu tive na altura e eu acho que é um bocadinho assim, e aplico isso um bocadinho também ao resto da minha vida. Imagina, às vezes há amigos que assim, olha, não acontece contigo, eu não estou sempre contigo, mas quando nós queremos estar juntas conseguimos...
É verdade, arranjar um tempinho, que é sempre um tempinho, acaba sempre por sair das horas que nós queremos. Sim, mas pronto. Mas, e os desafios daqui, por exemplo?
Mas às vezes, desculpa, deixa-me só dizer, é interessante, depois meto-me isto, estás achando já é mais uma conversa de amigas, propriamente aqui uma partilha de conhecimento, mas eu, aquilo que eu sinto às vezes até com amigos é que quando é muito difícil de marcar,
é porque quando é também, forçado é porque é não isso, tem de ser.
É porque às vezes já não é, ou seja, as claro. Coisas, quando as pessoas querem mesmo, as coisas acontecem,
e é um bocadinho, vão-te para o pensão. Moro mais nós, tempo, sim, eu tenho uma amiga...
aqui, nós conseguimos, ou um bocadinho, um café, olha, vamos
claro. Marcar isso. Claro, eu tenho uma amiga que é giríssima desde sempre, que é das pessoas mais organizadas que eu conheço, e ela defende completamente essa tese, e é verdade, eu, sempre que eu quero almoçar com ela, que é o único tempo que temos, é raro conseguirmos juntar famílias e não sei o quê, marco pai com 3 semanas de assistência. O que é certo é que vamos sempre as duas.
Claro.
Porque é mesmo um compromisso, claro. Percebes? É, e é importante. Claro. E para além dos desafios, dos compromissos que nós temos, é o que eu te queria perguntar, é que desafios é que nós temos nesta área? Que desafios tens tu enquanto cabeça aqui deste, do ateliê, percebes?
Pai, isto é sobreviver, o desafio é só sobreviver aqui no meio.
Que horror, quem está a ouvir até acha que... Que é terrível aquilo que nós fazemos, não, não. Mas não é nada terrível, mas tem desafios diários difíceis, a gestão que existe toda por trás e que é bonita no final, não é? Porque o nosso trabalho é bonito, o sim, resultado claro. Final é bonito, mas o que está por trás são os tais desafios que nós vamos falar e que tu podes começar por dizê-los, mas são desafios diários.
Olha, eu, é assim, estou a brincar, claro, mas é assim, eu, quando eu digo o desafio sobreviver, porque às vezes parece que cai tudo ao mesmo tempo e
acontece
isso. E eu passo a vida a queixar, mas a verdade é que é um queixar longo, que é...
Sim, sim, sim.
Pá, prefiro...
Tu és portuguesa.
Queixar, sim, mas eu mesmo, queixar-me por excesso, por escassez. Olha eu aqui sentada, olha, ai, uma queixada, não tem nada a fazer.
Sim, e
não
que horror. E digo-te, já me aconteceu, ao longo destes quase 10 anos, tive fases mais calmas. E que fizeram-me pensar duas vezes, não vou dizer que não, que a coisa não estava a ir pelo caminho que eu queria, não é? O que eu tinha pensado, porque isto é de altos e baixos e às vezes há mais desafios do que, pronto, há mais desafios, quer dizer, há mais desafios e há menos desafios e há fases mais calmas.
Sim,
graças a Deus, ao fim de 10 anos a coisa já flui de forma diferente, mas eu ali nos primeiros tempos, calculo que a ti igual também, não é?
Ah, sim, sabes que eu como... Eu às vezes faz um bocado de confusão porque eu tenho sempre coisas para fazer, sempre. Imagina, tenho aquele curso para tirar, tenho aquela coisa para aprender, tenho...
Claro, claro, não, estamos só a falar em termos de projetos, de entrada de trabalho.
Mas isso às vezes, quando há essas bolsas, eu até, às vezes até fico contente na medida em que me permite ter um bocadinho de margem para estudar outras coisas e organizar, percebes?
Isso é o que eu sinto falta agora, não sei se deve estar no mesmo timing ou não. Mas é o que eu sinto falta é disso, é conseguir-me formar de certas... Porque os miúdos hoje em dia, não é? Que não se pode dizer miúdos, às vezes é um bocado bem delicado, mas as pessoas que acabam os cursos, não é? Vêm com uma bagagem que nós não temos, ao fim e ao cabo, não é? Não temos, quer dizer, não tivemos a mesma bagagem que eles têm agora que saem dos cursos. Nós gostamos de nos atualizar, isto faz parte também da nossa profissão. E ter tempo para nos atualizar...
Prepara-te com 3 rapazes, vais ver, chegar a casa, mãe, não sabes isto?
Não, mas é verdade, é um bocado, a pessoa quer estar sempre a atualizar-se, não é? Eu vejo que eu tenho 3 irmãos e muitas vezes peço ajuda a eles para, olha, como é que se faz isto, como é... Claro. Pois é, parte digital, não tenho problema nenhum em pedir e tenho imenso interesse em, quer dizer, adequar-me, quer dizer, atualizar-me, percebes?
Claro.
E às vezes ter esses tempos mortos que eu agora não tenho e às vezes até desejava tê-los um bocadinho, era para isso mesmo, para me formar,
sim.
Porque os desafios são diários e fazem com que eu não tenha esses pequenos tempos.
Pai, eu acho que, a sério, vou morrer com um monte de coisas para fazer.
E é bem, isso é tão bom.
Mas eu é que eu às vezes... Mas é que é uma interna insatisfação. Eu vou dizer, isto sim.
Queres saber geri-la, sim.
É essa insatisfação de... Eu gosto de mexer em fotografia, eu gosto de mexer nas minhas coisas, mas no outro dia vi uma rapariga a fazer uns trabalhos em...
Gráfico?
Não, em bordados. Pá, uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. Às vezes pensava assim, pá, isto é tão giro, bordar coisas. Mas coisas... simples e com pinta, sem ser muito aquela coisa espirosa, não é?
Sim.
Tempo, não consigo, não dá. Lá está, voltamos outra vez àquela questão. Olha, esse é o maior desafio da minha vida, é a gestão de tempo. Eu acho que nós já falámos disto também um bocadinho, mas a verdade é que gerir tudo, gerir tempo para fazeres algum desporto para a tua sanidade mental, gerir tempo para a tua família e para os teus filhos, gerir tempo para o teu trabalho, isso é muito difícil de conseguir. Uhum. Mesmo, isso é um processo ongoing, não está de todo resolvido. Na minha vida não está de todo resolvido. Mas a verdade é que percebo cada vez mais que tenho de conseguir. Eu acho que nós já falámos sobre isto, mas também nunca é demais reforçar, não é? Porque eu acho que há tanta gente que passa por isto, a prioridade é, isto pode ser muito egoísta o que eu vou dizer, mas a prioridade és tu. Porque é quase como no avião, é? Quando vais a cair,
eles não é egoísta, desculpa estar-te a dizer, não é egoísta, mas para pôr a máscara, e é verdade, pô, isso é um exemplo espetacular que estás a dizer, pôr a máscara para depois, para tu estás bem, para ajudar nem que seja o teu filho.
Exatamente.
Por isso, eu não acho nada egoísta e acho que a maior parte das pessoas está a mudar esse pensamento, não é?
Sim.
É como a pessoa ser demasiado humilde. Eu lembro-te, numa entrevista que tive, aprendi com este, e nunca me esqueci, nem me lembro como é que era, mas como é que se chamava, mas era uma senhora de recursos humanos que me dizia assim: não sejam demasiado humildes. Eu sei que nós fomos todos ensinados a ser muito humildes. Não, e nós temos de nos saber vender, no sentido, temos de saber dizer o que é bom para nós, o que é que não é, o que é prioritário, onde é que nós somos bons, onde é que nós somos.
Mas isso foi uma grande aprendizagem que eu tive, assim, a trabalhar há 10 anos, que é uma aprendizagem constante.
Tens de saber vender.
A primeira coisa que eu sou, antes de me saber vender, é começar a perceber quais é que eram, exatamente, as minhas limitações e as minhas valências. E tu, não, muitas vezes, só sabes isso quando estás em confronto contigo. E, portanto, para tu puxares a tal carroça que eu estou a dizer para a frente, tu também tens de perceber onde é que, com que linhas é que te cozes, não é?
Sim,
e há coisas que manifestamente tu não és boa. Por exemplo, eu acho que tenho aqui a minha cabeça toda mais virada para o lado das artes, para o lado criativo. Uhum. Sou assim desde miúda. Também não sei se foi pela minha formação ou não, que os meus pais também sempre me instigaram muito, muito para esse lado. Eu acho que eles também viam muito. Por exemplo, olha, eu nem me apercebo muito como é que é isso, não é? Como é que tu percebes numa criança que ela está mais virada para isto? Sei lá, não conseguia apanhar estas competências. Sim. E a verdade é que tenho um filho, o meu filho mais pequenino, pega desde os 6 meses ou 7 meses num lápis assim, que é uma coisa, pá, e pinta e faz os bonecos, e ele é mínimo e consegue fazer e adora pintar.
Está intrínseco nele, sim, é genuíno. Uhum.
Pode não ser nada aquilo
ou pode ser outra coisa também, continuar a ter essa
ou seja, não tenho nada dessa coisa, olha, ele vai ser um artista. não tenho nada dessa coisa, mas reconheço nele características que eu acho que são mais viradas para o lado criativo, sabes?
Uhum.
Tem sentido rítmico, é uma coisa gira, tem mais sentido rítmico que o irmão, pois claro, coitado, é o segundo, anda ali em comparações, não é? Mas eu não sei se foi disso desde miúda, mas a verdade é que o meu lado é tudo para aí. E quando eu me deparo numa empresa a ter de pagar os IVAs, a entregar documentação aos contabilistas.
Os timings certos, não timings falhar.
Certos, a perceber. Uma vez eles deram um imposto qualquer para pagar, eu disse, mas o que é isto? Está tudo louco. Não sei, não percebo o sentido, gerir mesmo os contratos de trabalho, conseguir perceber como é que as coisas são feitas e como é que não são. Há toda uma parte de direito, de gestão, de finanças, que eu, pá, honestamente,
é um diário,
não domino e tenho de dominar alguma coisa, percebes?
Sim.
Tenho
não podes delegar a 100%, nem
eu,
deves.
Neste momento eu delego e tenho uma pessoa que faz exclusivamente isso e quem eu confio em pleno, mas a verdade é que confio, mas eu tenho de saber os mínimos olímpicos.
Claro.
Eu tenho de saber, eu tenho de acompanhar, posso não fazer esse trabalho, mas eu tenho de saber.
Uhum.
E eu socorri-me de uma pessoa que eu acho que tem essa competência em pleno para fazer uma coisa que não me é tão vantajosa e que me permite a mim
fazer aquilo onde é.
Fazer aquilo. Uhum. Repara, eu a perder 3 horas do meu dia a fazer o meu trabalho ou perder 3 horas do meu dia a fazer uma coisa que eu não sei, claramente vou estar a perder tempo. Não é? Porque no meu trabalho sou muito mais produtiva e muito mais útil do que estar a fazer uma coisa que eu não sei. E eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, que foi quais é que eram as minhas valências mais fortes e aquelas que não eram tão fortes, não é?
Então, é um dos grandes desafios que tu viste aqui no teu ateliê, então?
Pá, sim.
Essa gestão.
É o tempo, mas está tudo agora ligado, não é? É o tempo, depois, entretanto, apareceu a família, não é? A família no sentido de filhos, que isso vai mudar por completo a dinâmica.
Uma volta gigante.
E pronto, depois há o outro lado todo, que é o gerir os clientes. Eu não sei se tu és muito aberta com isso ou não, mas, por exemplo, há clientes comigo que são impecáveis, graças a Deus, e a maior parte são, portanto, Mas lá está, se calhar...
Sim, mas há, sempre, há clientes e clientes, há clientes
que... Mas tem a ver, se tudo. Calhar, com aquela aprendizagem que tu fazes,
claro, o trário, esse caminho, as pessoas,
mas também há outros que... Que há, imagina, há pessoas que só têm...
Isto é sempre um tema delicado de falar.
Sim, porque, repara, isto não é nada a falar mal de clientes.
Não, não, é um tema delicado, não tem a ver com falar mal, é...
Porque, repara, tu vais fazer uma casa de uma pessoa, é o espaço mais íntimo dela e é o espaço de lazer dela, de alguma forma, de lazer, de reequilíbrio e tudo mais. Mas não é o trabalho dela, portanto, ela durante a semana está a trabalhar. Tem tempo para fazer estas coisas de segunda, a título pessoal, uhum. ao fim de semana, feriados e não sei o quê. E de repente, tu estás com clientes ao fim de semana, feriados, a tentarem te ligar, porque é quando eles estão com a disponibilidade para estar a ouvir.
Sim.
E tu pensas, não, mas ao fim de semana e feriados eu também estou com a minha família, não é? Sim. Como é que geres isso?
Olha, por acaso, eu tenho uma regra muito importante a cumprir no meu dia. É muito raro me verem a trabalhar ao sábado e domingo. Exatamente pelo que tu explicaste, porque eu também tenho família e apesar de eu entender que as pessoas só tenham tempo para tratar das suas coisas durante o fim de semana, quer dizer, é um bocado como ir à consulta médica. Se precisas ir a uma consulta médica, claro. Também estás a parar o teu trabalho, não é?
Claro, e organizar.
E organizar a tua vida para tratar desse tema e ir à consulta. Aqui é igual, nós também trabalhamos de segunda à sexta.
Ou ao fim do dia, não é? Às vezes reuniões ao fim do dia.
Não, sim, não sou bem. Completamente fechada, mas claro. Por norma claro. Faço com que respeitem esse meu espaço. Isso faço mesmo. No início não fazia nada.
Mas não.
Pela imaturidade, eu acho que isso é normal. Isso
e acaba pela necessidade, não é? Quer dizer,
claro, necessidade versus maturidade, exatamente.
Mas eu sabia lá, não. Estava ali há 1 euro ou milhões atrás. Exato.
Não sei, por exemplo, às vezes acontece eu ter clientes que são estrangeiros
uhum.
e que, imagina, não estão cá durante a semana e calham o fim de semana. Claro que sim, há exceções, uhum. eu não sou totalmente fechada nesse sentido. Mas eu acho que tem que haver esse respeito e tem que se impor, de certa forma, esses limites.
Sim,
é,
sim.
Eu acho que não sei se radical, é óbvio que é uma questão da pessoa ter bom senso. Eu sim. acho que às vezes é o mais difícil é termos bom senso, mas é uma questão de bom senso. Quando há gente de clientes, eu há exceções e obviamente. E depois há clientes que voltam, não é? Não sei se já te aconteceu. Quer dizer, eu tenho um cliente que fiz uma casa, imagina, em 2017, e agora depois vou fazer agora a casa dos pais, que já acabei, por exemplo, mas vou fazer agora a casa de um amigo e vou voltar a fazer uma casa nova que ele.
Estas já não são clientes, não é? São amigos.
São, acabam por ser, tens uma liga. Então, tu também acabas por ter alguma sensibilidade, não é? Pela disponibilidade dele, por cima é uma pessoa que não vive cá.
Sim,
há exceções,
sim.
mas eu acho, eu estava a falar das mensagens, porque e mensagens e e-mails, eu deixei já há uns anos de ter notificações dos meus e-mails, deixei uhum. mesmo. Se eu estou, imagina, segunda a sexta, obviamente vou constantemente ao meu e-mail, mas há dias que eu não consigo ir,
uhum.
porque eu estou em montagens, ou estou a apoiar um cliente, ou estou a fazer apresentações, ou estou mesmo em projeto e tenho que estar claro. Focada.
Claro.
E o que me incomoda muitas vezes, não sei se a ti acontece, é que as pessoas acham que nós temos que responder diariamente aos e-mails, eu sou contra isso.
Ou percebes? Na hora, não é?
Ou na hora, é como as mensagens.
Eu tirei as notificações e tirei tipo aqueles vistinhos, sabes?
Ah, porque sim, no WhatsApp.
Sim, tudo. Mas... Porque é que assim, antigamente, imagina, as pessoas, eu acho, mas isso tem a ver com o tempo em que vivemos, não é?
É cultural, acho, anda, sim, assim, sim.
É. Olha, e estavas a falar dos miúdos mais novos, e esse então...
Sim,
quer dizer,
ficam até a ver isso, até... É? Sim. Ah, mas estavas online. Sim. Já me aconteceu, uma cliente dizia isso, ah, mas estava online. E eu, pois estava online. Estava online, vi a sua mensagem, mas naquele momento eu não podia estar a responder, claro. Até porque a sua mensagem não era de sim ou não.
Sim,
como
sim,
tal,
sim.
eu não podia responder. Claro. Ou seja, não tive qualquer problema em responder, mas as pessoas têm
que perceber... Mas isso não acontece também com amigos?
Com amigos, sim, mas sabes, eu não dou muito espaço. Eu acho que se calhar é um bocado a minha forma. Não dou muito espaço porque assim, eu não cobro.
Uhum.
Não cobro, mas também não me cobram. Cobrem, não, existe, não, não deixo que me cobrem, não existe todo. E não espero, sabes? É uma coisa que eu aprendi na vida. Eu acho que nós não podemos esperar dos outros as reações que nós teríamos.
Claro.
Porque a forma que eu vejo as coisas não é a forma com que tu vês as coisas.
Mas viste sempre isso assim?
Não, não vi. Foi uma aprendizagem. Claro que não, claro que não. Mas tenho muitas
porque pessoas perto. Porque eu tenho uma amiga que eu adoro. Sim. Adoro, pá, de morte. Mas ela deita-se às 9:30 da noite todos os dias. Imagina, se eu tiver a morrer, eu posso morrer até às 9:30 da noite, ela socorre. Eu fiz isso, se eu não ligar...
Mas tu já sabes, certo?
Bruxo, isto é a minha hora do meu soninho, não, não me é... Mas imagina, isso não tem a ver com o que ela gosta de mim.
Claro que
só
não.
Que, imagina, isto é um exemplo meio tonto, mas a verdade é essa, é que aquele é o espaço dela, se dali para a frente ela tiver de te socorrer a ti, já estás a entrar no espaço íntimo dela.
Portanto, eu acho que tem que haver uma barreira.
Pois isso, não. Mas isso, e eu estou a dizer isto e já houve aqui várias, vários processos, não é? Porque eu, era aquela que virava às noites, eu era aquela que também respondia sempre. E depois também fui mudando com o crescimento. Sim. E eu acho que é isso.
É urgente, é o que eu digo uma vez. É urgente. Outros, não é? Claro, sim. É urgente. Eu imagino, eu sempre tive um problema péssimo com o telefone. E ainda tenho, toda a gente se queixa. Eu não sou apegada ao telefone, uhum. Percebes? Eu não ligo ao telefone. E então, se eu estou com os meus filhos, quer dizer, o telefone às vezes está, sei lá, deixa, ou foram eles que pegaram e deixaram não sei onde e tocou. E mesmo assim, estou no telefone aos berros.
Às vezes já aconteceu o meu, por exemplo, está a ver a Pepa, o pequenino, ligam e eu desliga aquilo com uma pinta e vem. Pronto. Eu nem sei, liguei-te, não me disseste nada.
Exato. Pronto, acontece imenso, ou abrir mensagem, não aconteceu eles abrirem mensagens e eu não saber, não é?
Sim, sim.
Pronto, eu sou muito desligada do telefone. Quem me conhece bem, sabe à partida que não, e não deve levar a mal se eu não responder.
Claro.
Percebes o que eu estou a dizer? E eu acho que, isto a falar agora para clientes, acho que os clientes têm que perceber que há limites, percebes? Não só há bom senso, que muitas vezes não há, e que eu não posso exigir, lá está, não posso esperar, mas eu tenho que ter bom senso também, percebes? Tenho que pôr limites. Eu acho que sim, quer dizer... não respondeu hoje, sim, mas era urgente. Alguém estava. Alguém morreu.
Ou resposta urgente, dizer, mas tipo alguém à morreu. Sexta à noite, quando nada vai mudar.
Até segunda, sim, exatamente. É, e muitas vezes era o que já falei neste podcast, dizer, nós dependemos muito de terceiros. Nós somos a cara, é óbvio, delegamos e fazemos projetos-chave na mão, tudo bem. Mas muitas vezes as coisas não passam só por nós.
Claro.
Não é? E essa gestão, que também é outro desafio que nós vamos falar agora um bocadinho
esse à frente. É o master.
Exatamente, o maior desafio que nós temos é a gestão das várias equipas que fazem todo o produto maravilhoso e lindo que as pessoas veem, não é?
E de empreiteiros, que morravam várias vezes. Sim, assim. E às vezes parece, eu às vezes parece que estou tipo na escola.
Não, e tu
sou
não
sentes... Sou professora a dizer assim, é sério, que a sua avó ainda tem avó.
E tu não sentes seja... muitas vezes, às vezes eu nem sei o que é que é dizer aos clientes. E às vezes até sinto os clientes já nem, acho que já não acreditam, percebes? É uma gestão tão difícil de fazer, não é? Que eles muitas vezes não dão valor, mas olha, é muito engraçado porque já tive um cliente que eu dei, fiz o projeto de interiores, fizemos a remodelação toda, fiz o projeto. Depois eu dei-lhe o preço para fazer o acompanhamento de obra, ele achou muito caro, não quis, então foi fazer ele.
Uhum.
Correu mal.
Olha, uma das coisas que tu disseste, que eu concordo a 100%, é o facto do desafio que é nós lidarmos com equipas externas e fornecedores externos e termos de responder por eles perante os nossos clientes, não é? Porque tu não fazes ideia como é que eles gerem a agenda profissional deles e como é que eles gerem lá a vida deles e efetivamente às vezes é muito difícil. Eu vou-te contar uma situação que aconteceu há uns tempos, que eu agora, há uns anos, e eu à luz agora da distância consigo-me rir, mas vou-te dizer, na altura eu até chorei. Eu, pá, houve um dia, quando recebi uma chamada telefónica, eu desatei a chorar, porque eu pensei assim, qual é, com que cara de pau é que eu vou dizer isto a estes clientes? Pá, estava desesperada na medida em que, pá, sabia que lhes ia falhar, sabes?
Sim, não havia nada a fazer, já sabias.
Estava completamente fora do meu controle. Então, foi um apartamento que eu fiz há uns anos. Foi um apartamento inteiro, nós decorámos o apartamento inteiro, fizemos as obras, depois decorámos aquilo tudo e com montagem, com tudo direitinho. E eles, entretanto, tinham ter uma bebé e pediram para separar a lareira, para tirar a lareira, que era uma lareira tradicional, que dividia a sala da zona de jantar, para tirarmos aquela lareira e colocarmos uma... Desenhei a lareira toda em bioetanol, com um vidro extra claro, com não sei o quê, para aquilo ficar sem cheiros, e eles queriam só ligar aquilo pontualmente, para um efeito estético, não queriam nada aquela coisa de...
Para aquecer mesmo, com a função...
Sim, e se bem que hoje em dia essas lareiras aquecem imenso também, e aquela também aquecia, mas pronto. Entretanto, eu pedi aquilo com meses, tipo 6 meses de antecedência, e comecei a desenhar aquilo e fazer, ao fim de 2 meses... O serralheiro que ia fazer aquilo, a empresa que ia era uma empresa de lareiras que ia fazer aquele trabalho.
Ia montar.
Tinha um serralheiro que fazia a estrutura, porque ele tinha uma estrutura toda em inox à volta e não sei o quê. Eles dizem ao fim de 2 meses, olha, nós não podemos fazer nada, ao fim de 2 meses ou 3 meses, nós não podemos fazer nada porque a empresa entrou em insolvência. Isto ainda estamos a falar à época, quando isto era comum em Portugal acontecer, porque estava cá o FMI, estávamos a viver uma altura mais difícil. E isto acontecia. Às vezes as empresas falhavam, não davam resposta, falhavam e pronto, e ficavas na mão. E eu, ok, tudo bem, fui ter com o cliente e disse-lhe, atenção, houve aqui um contratempo, não lhe contei bem o que tinha acontecido, mas disse-lhe, houve aqui um contratempo grave com o fornecedor de cozinha, vou tentar arranjar, não sei o quê. Quando arranjei um fornecedor que me pareceu viável, disse-lhes, olha, eu vou fazer, eu acho que isto foi mais perto do Natal, porque o timing, o deadline era o Natal, eu fui ter com eles e disse-lhes, olha, estamos aqui com um contratempo com a lareira e portanto eu posso me vir a atrasar um bocadinho com isto. Bem, essa segunda empresa voltou-me a falhar, já não sei exatamente porquê. Eu sei, quando esta segunda empresa me falhou, eu já estava no deadline para ir buscar uma outra empresa, eles tinham-me dito, faça o que fizer, o deadline é o Natal. Porque nós vamos... Eles clássico. Não tinham família cá, sim, não tinham família cá, eles
iam receber cá, toda a gente.
Tinham família, sim, eles tinham decorado a casa toda, iam receber a família cá em casa e, portanto, queriam aquilo como deve ser, não é? Bem, depois daquele investimento todo, um cliente dizer-te, faça o que fizer, o deadline é o Natal, aí eu fiz tudo aquilo que eu podia e aquilo que eu não podia para conseguir ter a lareira cá. A verdade é que antes do Natal eu descobri que não ia conseguir ter a lareira no sítio. Ou seja, eu ia falhar. Aquele, estás a ver, nos filmes acaba sempre tudo bem.
E ali não ia acabar.
Bem. E ali eu soube que não ia acabar bem. E eles não iam ter a lareira para o Natal. Pá, e dizer-lhes isto. Ah, olha, eu fiquei doente, eu, quando ele me ligou a dizer, olha, desculpe, mas eu não consigo, foi uma empresa correta e que fez tudo bem e não sei o quê. Eu disse, olha, eu tenho duas hipóteses, ou vou mentir e vou meter num caminho que normalmente não é o caminho que eu escolho,
claro.
Ou vou assumir isto para, com o cliente e vou-lhe contar tudo. Então fui ter com ele e expliquei-lhe, olha, na primeira empresa aconteceu isto, eles falharam, portanto eu não quis também passar este stress, tentei arranjar uma outra solução, andámos aqui, não, mas a verdade é que isto não correu bem e esta nova empresa... Ah, quando eu fui buscar esta terceira empresa, ele já sabia mais ou menos a situação. Eu disse-lhe, eles garantiram-me que entregavam isto nesta data, que vocês iam conseguir ter isto, mas a verdade é que vocês não vão conseguir ter a lareira para o Natal, portanto a verdade é esta, não vai dar para estar aqui a pôr mais floreados no meio disto, vai chegar esta hora e vocês não vão ter. Eles fizeram-se um silêncio e eu, tipo, a morrer.
À espera que dissessem alguma coisa.
Não sei o que vai acontecer, vou matar ou vamos fazer aquela coisa. Pá, e ele foi impecável. Ele virou-se para mim e disse assim, olha, Catarina, nós estamos a trabalhar consigo já há algum tempo. Já a conhecemos, já sabemos como é que você trabalha. E na verdade, olha, temos muita pena de não ter a lareira para o Natal, de ficar esta parte dependente do projeto, mas não dá nas suas mãos. As árvores acontecem, nós percebemos, ninguém morre, também não há um drama e pronto.
Ai, pá, ufa!
Foi, pá, por acaso, eu ainda hoje em dia são meus amigos, falo com eles com alguma frequência, gosto muito. Entretanto já não estão cá, por acaso venderam essa casa e já estão fora, mas a verdade é que, pá, foi um voto de confiança também do outro lado, que também me faz a mim acreditar ainda hoje que o caminho é sempre esse. É sempre ser verdadeiro, é dizer essas coisas. Quer dizer, há coisas menos boas, tu não...
Também é,
tu não sim. deves dizer, mas por exemplo, claro. Começa uma obra, a primeira coisa que eu digo logo é, não há expectativa de que as coisas vão correr a 100%.
Eu digo exatamente a mesma coisa, porque não correm.
Exatamente, eu prefiro que vocês saibam logo à partida que as azares vão acontecer,
claro.
E situações menos boas e de stress vão acontecer, sendo certo que nós estamos aqui tipo, também para tentar
mitigar, evitar essas, claro, óbvio. Mas elas acontecem.
Acontecem. Sim. E portanto, daqui para a frente, às vezes chegam ao fim e dizem, olha, correu tudo bem. Boa, ainda bem, porque as tantas pessoas também relativizam um bocadinho.
É, a partir de se souberem, sim. Não é um mar de rosas, e as pessoas têm que ter essa noção, até sim, porque sim. É isso, se depois corre bem, a sensação é muito melhor do que a desilusão se claro. For ao contrário, não é?
Claro.
Por isso não, eu também tive uma situação agora, recente, por acaso, muito chata, que ainda estou a resolver, mas quem me falhou foi também um fornecedor, eu pedi ajuda, foi por parte de cortinas, era uma solução muito difícil de resolver, porque era uma casa que tinha janelas todas a fazerem assim um arco, estás a ver, tudo arredondado, tipo, estás a ver, as amoreiras, como se fosse as cortinas das amoreiras, as cortinas, as janelas das amoreiras. E os clientes queriam uma solução que, pronto, que não era possível para ali. Primeiro, eles perceberem que isso não é possível. Depois arranjar outra solução o mais idêntico possível dentro do estilo que eles queriam. E pedi ao meu fornecedor de calhas e de varões para ir lá, porque eu não estava a ver nenhuma solução. Eles próprios também acabaram por falhar, e eu é que detetei esse erro quando eu ia encomendar as coisas. Ou seja, tive que voltar a dizer aos clientes, olha, esta solução é horrível, esta solução não é viável, e depois também não ia estar a dizer logo, olha, eles não aconselharam de forma correta. Tente evitar essas coisas, não é? Claro. Como é óbvio. Mas não só falharam aí, como falharam depois posteriormente.
Ou seja, na montagem?
Não. A fazerem as calhas, falharam 2 e 3 vezes, percebes?
Isso é mesmo chato.
E são coisas que... E foram lá tirar medidas, e foram lá outra vez retificar. E são situações que são difíceis, que eu também percebo muitas vezes os fornecedores, mas que o cliente está sempre na expectativa, é hoje que vão montar, é hoje.
Pois é.
E quando são soluções difíceis à partida, se tu não preparas o cliente, e eu devia também ter preparado o cliente dessa forma, dizer, olha, isto é uma situação muito pontual, é realmente difícil, fui preparando, mas também, se tu reparares, muitas vezes tiveste sorte com esses clientes, mas às vezes são clientes que são mais fechados, não é? E que não
são ansiosos e às vezes eles dedicam-te o trabalho e perguntam logo, então quando é que está? Exatamente. Assim, mas é normal, eu acho que
isso é sim, normal. É o dia-a-dia, mas acontece, mas estes desafios
são... Mas tens de saber gerir isso, tá. E é uma aprendizagem também constante, não é?
Constante.
Sim.
Imagina, ao fim de quase 12 anos que eu estou a trabalhar nesta área, foi a primeira vez que apareceu algo deste género e não foi de todo fácil de resolver, percebes? Sim. E pronto, quer dizer, a casa já está comprada, não há nada a fazer, não é dizer, olha, mude casa. Mude casa, quero essa solução, mas aqui não dá. Pronto, não.
Olha, eu desafiante acho que mesmo. É isso, há desafios enormes e constantes ao longo do dia, mas a verdade é que o balanço, ainda assim, e hoje focámos aqui muito na... Porque eu acho que também...
Tem bons e maus.
Eu acho que a ideia deste podcast é também desmistificar um bocadinho esta coisa de que... Porque vocês só veem normalmente a parte bonita. Às vezes nós metemos um behind the scenes, metemos uma coisa em obra, mas em obra, em fotografia é uma coisa. Em obra, quando nós estamos lá de manhã, às tantas saímos e já estamos cheios de pó de obra e uma
carro carregadíssimas.
Isso é outro campeonato. E eu acho que a ideia também deste podcast, para além de partilhar algumas coisas convosco, é partilhar um bocadinho estas histórias reais daquilo que acontece, na verdade, connosco. Porque, reparem, vocês veem tudo montado bonitinho. Vocês não fazem ideia de quando nós estamos a fazer a montagem de uma decoração, temos de acartar com caixas, temos de fazer a montagem daquilo, temos de pôr os flores no sítio certo, depois ficou a faltar não sei quem, depois era, temos ali 2 ou 3 dias para fazer a montagem antes dos clientes entrarem em casa, ou não, às vezes já estão a viver naquela casa e nós temos de arrumar coisas deles e...
Às vezes as coisas não vêm bem, têm que ser trocadas,
mas eu acho que acima de tudo, a ideia disto também é mostrar a parte... Dark side of coisa, não é? Mas é mostrar também e dizer-vos que, apesar disto tudo, de filhos pequeninos e gestão familiar, de fornecedores, de coisas que às vezes não correm bem, de clientes menos bons, infelizmente os clientes, há mais clientes bons do que...
Sim, claro que sim.
Até porque eu acho que também continua a ser um mercado um bocadinho, não é de nicho, que não é exclusivo, não é, ou seja, não é preciso ser só determinado nicho. Claro que dentro do design de interiores e de arquitetura há imensos segmentos, não é? Nós estamos a falar da nossa experiência. Então, apesar de haver clientes que nos metem em situações mais desafiantes e fornecedores também, o balanço continua a ser sempre mais positivo.
Claro.
Porque eu não me arrependo de nada, acho que é isso, é uma aprendizagem constante.
Não nos vemos a fazer certamente nada para além disto, obviamente.
Não.
Acreditamos que fazemos e fazemos bem, obviamente, não é?
Sim.
Senão não fazia sentido estes 2 projetos.
Sim.
Mas são desafios que acho que são interessantes para vocês perceberem que isto não é só um mundo de cor-de-rosa, que tem estes desafios diários de gestão de tudo, desde ateliê, de obras, de fornecedores. E pronto, porque realmente é isso, é vocês veem todo o lado bonito, não é? Porque é o antes e depois, é das coisas que, por exemplo, vocês gostam mais ver
nos Instagrams. Eu gostava mais é que aparecesse sempre tudo depois.
Só que o antes e depois não é assim tão rápido, existe todo este processo, que era isso que nós queríamos partilhar com vocês, para perceberem que muitas vezes estes desafios são difíceis de ultrapassar, mas valem sempre a pena, porque o resultado final, graças a Deus, dos nossos projetos é positivo sempre. A sensação, quer dizer, o ver o lado feliz dos clientes continua sempre a ser uma coisa fantástica. Surpreender, é verdade, porque acabamos por surpreender. Também acontece a coisa não ficar exatamente como eles previam, claro que sim. Mas nós sabemos muitas vezes dar a volta a essa situação, sim, também.
Mas olha que uma vez tive um caso de um rapaz que fez assim, eu fiz o projeto... Até na altura, foi logo no início. Pá, eu acho que isto às vezes são lições que nós apanhamos logo desde o início. Foi, fiz o projeto de escolher as peças. Imagina, ele depois ia às lojas ao fim de semana e dizia assim, ó Catarina, mas em vez daquela lanterna que me sugeriu, tem esta, imagina, era uma lanterna clássica, tipo, em latão e não sei o quê, e de repente ele ia para aquelas do gato preto, assim, muito étnicas,
sim,
sabes?
Sim, sim, sim. Mais escuras, mais pesadas.
E ele às tantas dizia-me assim, isto também é uma lanterna, pode ser.
A função para ele era a mesma.
A função do objeto era a mesma. Eu assim, não, não. Só que eu não conseguia ter mão naquilo, então imagina, foi a almofada, foi o não sei o quê, foi a cadeira. Olha, no fim, aquilo não batia a bota com o perdigota, o projeto... Imagina, as peças em
a tipo... A função das peças era a mesma.
Correspondia...
Mas o layout de tudo.
Mas olha, eu cheguei lá e vou dizer, ele estava tão emocionado, tão contente com a casa dele...
Passou-te ao lado?
Não, não passou ao lado, que eu cheguei lá, imagina, até fui de máquina fotográfica em punho, eu não tirei uma única foto. Mas eu também te digo, saí de lá com uma satisfação plena, porque pensei assim, este senhor chegou a este resultado, ele está satisfeito em casa dele, com as coisas que tem na casa dele, porque eu o ajudei de alguma forma a chegar aqui. Se eu fazia assim, não fazia. Mas queres saber? O gato apanhou o rato. Ele tem a casa.
Como ele quer. Como claro, ele quer,
como
claro.
Ele gosta e como ele está satisfeito. Claro. Portanto,
não, e uma é coisa isso. É contratar para tu fazeres essa. É um
lá. Sim, não foi. Não foi. Foi logo no início, era assim.
Pronto, é isso que eu estou a dizer. A pessoa tem que tentar separar. Sim, mas isso é aquela ansiedade que nós temos.
Sim, foi uma mega lição de que nem sempre aquilo que tu queres, os clientes. As casas não são tuas, são deles, tu tens de lhes dar essa margem e tu é que tens de saber respeitar também o timing deles e meter o teu saber ao serviço deles. E eu acho que este é o maior desafio de sempre.
É verdade, é. Então vá, olha, espero que tenham gostado, que o desafio tenha sido bem aceito desse lado também e continuamos a pedir sempre os vossos inputs, os vossos feedbacks, ao fim e ao cabo, para termos aqui mais temas para falar, porque eu acho que ainda há muita coisa para falar e esperamos vocês para a semana. Obrigada!
Tchau, tchau!